Moçada do programa Reggae Inbox, do quadro Resiliente e Consciente, hoje eu trago uma moça de nome Nútia Câmara. Ela é bióloga, ela é bailarina e escritora, além de doutora em bioquímica. Mas eu quero que ela se apresente para que nós, tanto do Reggae Inbox quanto nós ouvintes, possamos saber da estrada que a Nútia tem ao longo desse tempo. É importante frisar que ela é deficiente auditiva. Então, Nútia, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar do nosso programa. Seja bem-vinda e se apresente, por favor.
Pois é, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá. O meu nome é Nútia De Sico. Eu sou formada em biologia pela UFRJ. Tenho mestrado e doutorado em bioquímica. E também pela UFRJ. Além disso, eu sou bailarina de dança do ventre. O nome artístico é Carissa Câmara. Também sou blogueira literária. Eu falo sobre outros livros, ajudo na divulgação de autores nacionais. E sou escritora. O meu primeiro livro foi lançado em 2016 e se chama Pérolas da Minha Surdez, onde eu explico como foi que eu fiquei surda, como foi a adaptação para o mundo silencioso, como é que eu faço para continuar sendo bailarina enquanto surda, como eu percebo o ritmo árabe. E eu mostro que a surdez, ela não é uma limitação, existem muitos surdos famosos. Eu fiquei surda por conta de uma doença genética chamada neurofibromatose do tipo 2. Ela inibe a expressão de uma proteína que suprime tumores. Então, o que acontece é que o meu organismo entrou em mutação e eu acabei apresentando vários tumores benignos no sistema nervoso. E eles começam a se desenvolver pelo sistema auditivo. Então, eu perdi a audição da direita em 2004, a da esquerda em 2007, passei por três cirurgias cranianas já para tirar os tumores. E depois disso, fiz a avaliação para implante coclear e não consegui, como o tumor foi retirado, o nervo auditivo foi retirado junto com o tumor. Então, eu não tenho tecnologia auditiva que me ajude no momento.
Nútia, é importante que você saiba, você está falando para mais de 20 rádios no Brasil e o nosso programa, ele não é específico para pessoas com deficiência. Eu costumo ressaltar isso para que as pessoas entendam que o nosso programa, ele não é segmentado. O que nós fazemos é levar a informação do universo da pessoa com deficiência para as pessoas ditas normais, que muitas das vezes não têm a informação devida e real como tem que ser passada. É um comentário apenas. A tecnologia não te ajuda, é verdade, ainda não te ajuda. Em compensação, você já é uma vencedora.
Assim, então, a tecnologia, quando eu disse que a tecnologia não me ajuda, eu quis dizer especificamente aparelhos auditivos e implantes cocleares. Tem outros tipos de tecnologia que me ajudam. Por exemplo, tem um aplicativo que ele faz a chamada da pessoa surda, chamada telefônica pela pessoa surda, é chamado Vedios. Eu disco para a pessoa, tudo que a pessoa vai falando aparece para mim em texto e eu falo com a pessoa, ela vai me respondendo em texto e assim vai. E, por exemplo, essa entrevista, ela está sendo toda em áudio, mas como é que eu estou ouvindo o seu áudio? Eu tenho um aplicativo que faz transcrição de áudio para texto e tenho um ouvido vivo ao meu lado da minha mãe. Ela escuta as mensagens e me repassa. Então, de certa forma, a tecnologia me ajuda, depende dela, depende de qual. E eu ainda tenho esperança, fé, que a humanidade vá criar uma tecnologia que supere o meu problema, que possa conseguir me fazer ouvir de novo. Tem que esperar só. Fiquei meio chocada agora quando você disse 20 rádios, estou me deixando nervosa. Também gostei do fato do programa não ser específico para pessoas com deficiência, não ser segmentado. Ele é bom porque assim a nossa mensagem alcança mais pessoas. Foi exatamente isso o intuito do livro, de contar a história da minha surdez. Fazer com que as pessoas entendessem a surdez do nosso ponto de vista.
Exatamente, eu comungo do seu mesmo pensamento, tanto que o meu programa é um programa de reggae e que muitas das vezes as pessoas acabam deturpando pelo estilo musical, mas o que a gente busca também é levar a boa informação, levar, acima de tudo, conteúdo para que nós adquiramos mais ouvintes, para que as pessoas tenham o nosso programa, de certa forma, como um programa não só de música, mas um programa de informação. Agora me responda, e para nossos ouvintes, como é para uma pessoa deficiente auditivo estudar e principalmente se integrar, eu não digo não por sua parte, mas por parte das pessoas ditas normais que muitas das vezes usam de muito preconceito para conosco que somos deficientes. Eu falo isso porque eu tenho baixa visão. Então, de certa forma, eu não ligo muito para isso, mas que existe, o preconceito existe. Eu quero saber de você, quais os principais desafios que você enfrentou ao longo do teu estudo, do teu mestrado e ainda enfrenta.
Então, existem basicamente dois tipos de surdo quanto à comunicação. Os surdos que usam a língua de sinais para se comunicar e os surdos que usam português. Então, quando a gente estuda, a gente precisa de acessibilidade que se enquadre à comunicação que a gente usa. No caso, os surdos que usam a língua de sinais vão precisar de acessibilidade, a acessibilidade deles é um intérprete de livros. E os surdos que usam português, a acessibilidade para eles seria legendagem ao vivo, ou um transcritor, um tomador de notas. E é muito difícil conseguir qualquer uma das duas. Por quê? Hoje as instituições de ensino não fornecem acessibilidade, só fornecem quando a pessoa com deficiência vai lá e insiste muito, ou elas só contratam um intérprete ignorando os surdos que usam português. Na época que eu comecei a fazer o mestrado, já terminar a faculdade, começar o mestrado e depois o doutorado, eu não sabia língua de sinais. Eu só fui aprender isso mais para frente. Foi uns 3 anos depois que eu fiquei surda que eu fui começar a aprender a língua de sinais. Antes disso, a comunicação era por escrito. As pessoas tinham que me escrever tudo e para eu poder conseguir responder. Depois, eu consegui aprender a fazer leitura labial, mas não é de todo mundo que a gente faz leitura labial. Tem, por exemplo, surdos que não usam português, que não conhecem a língua portuguesa, eles nunca vão conseguir fazer leitura labial. Para você fazer leitura labial, você tem que saber a língua que está sendo falada. Além disso, as pessoas, elas não conseguem, nem todas elas têm uma boa articulação, uma boa movimentação dos lábios para a gente conseguir ler. Varia muito. Depois, foi complicado porque a acessibilidade, antigamente, ela não era obrigatória por lei. E agora, apesar de ser obrigatória por lei, as instituições de ensino elas ainda não estão adaptadas para isso. Elas não sabem como funciona. Às vezes, a gente tem que explicar muitas, muitas vezes. Então, isso é o maior empecilho. No momento, a maior dificuldade que eu enfrento é justamente essa, a acessibilidade para assistir aula. Porque, por exemplo, eu queria começar a nova graduação, a nova faculdade, e não consigo. Porque a única acessibilidade que eles fornecem é intérprete de livros. E apesar de eu saber a língua brasileira de sinais, eu não a uso muito. Então, tem muitos sinais que eu desconheço. Eu fico tentando fazer, entender qual é o que está sendo dito pelo contexto, fazendo a ligação das ideias, mas ainda assim falha muito. Se eu tivesse acessibilidade para surdos que usam português, que é a legendagem ao vivo, um transcritor, um anotador, seria muito mais prático. Esse é o maior problema por enquanto. Além disso, as pessoas, no caso do preconceito, as pessoas elas têm a severa mania de colocar surdos como pobres, coitadinhos. Eu pena da gente, porque a gente nunca vai conseguir fazer nada sozinho. A gente depende das outras pessoas porque nós não ouvimos. Quando a gente mostra que a gente consegue fazer alguma coisa, seja lá qual for, as pessoas colocam a gente num pedestal de super-heróis. E aí piora a situação, tanto quanto chamar a gente de coitadinho. Porque quando você chama de coitadinho, você menospreza a pessoa. E quando você coloca como super-herói, você está menosprezando todas as dificuldades que a pessoa continua enfrentando o tempo inteiro. É um problema sério, mas é um trabalho, apesar de ser um trabalho longo, que a gente tem que fazer aos poucos, todo dia, ainda assim funciona de um jeito ou de outro.
Sem dúvida, você tocou num assunto extraordinário. Essa coisa do, ao mesmo tempo que o deficiente, e isso serve para todas as deficiências em geral, tanto cadeirantes, quanto cegos, quanto surdos. Quando a gente não consegue, é que nós somos coitados, pobres coitados. Quando nós conseguimos, a gente vira super-herói. Sendo que o principal, as pessoas acabam não entendendo que, assim, se o seu cérebro está funcionando, isso é fundamental para que nós desenvolvamos qualquer coisa que, logicamente, dentro da nossa limitação, nós podemos fazer, né? E é importante que as pessoas entendam isso, mas, como você mesmo frisou, é um trabalho a longo prazo, não é a médio nem a curto, é a longo prazo. Núcia, você não acha que, de certa forma, eu não estou aqui menosprezando ninguém, é apenas um comentário, porque às vezes as instituições, principalmente instituições de ensino, hoje, o governo quer porque quer os deficientes dentro de instituições de ensino, só que sem a mínima preparação. Existem poucas pessoas preparadas. Você não acha que primeiro deveria, você como doutora, como escritora, como estudante também, que participa de dentro de um núcleo, de uma faculdade, e a gente não vai citar aqui para não, de certa forma, para não denegrir, a gente não quer denegrir imagem de instituição de ensino nenhum. O que a gente está buscando é simplesmente uma informação certa para uma pessoa que convive, que estuda, que ensina, que fez mestrado. Então você não acha que deveria primeiro haver uma preparação para depois chamar os alunos para as instituições de ensino?
Olha, eu super concordo com você, mas nós temos um probleminha que foi o governo criou a Lei Brasileira de Inclusão, a de acessibilidade, antes de preparar todo mundo. E agora, e aí, então as instituições de ensino estão tendo que se virar para conseguir preparar. Existem vários projetos que buscam a inclusão de pessoas com deficiência. Um exemplo, eu trabalho num projeto chamado Projeto Surdos. Nós fazemos a inclusão do surdo através do conhecimento científico. Nesse projeto, a gente dá cursos temáticos de ciência, onde os surdos praticam a ciência, fazendo pesquisa científica eles mesmos, fazendo os experimentos. A gente cria glossários, a gente faz cursos de mediadores surdos para museus científicos, e a gente faz cursos para intérpretes aprenderem ciência e os sinais científicos juntos. Mas é um projeto que já tem 13 anos de existência. Mas a baixa divulgação científica em geral no país faz com que quase ninguém conheça esse projeto. Então, quando a Lei Brasileira de Inclusão aumentou a quantidade de pessoas com deficiência dentro de uma universidade, o projeto já estava lá. Só que ninguém conhecia. Agora é que ele está sendo um pouco mais conhecido. Então, tem algumas pessoas que estão procurando e tem outras que não estão. Também depende muito da pessoa que quer ajudar uma pessoa com deficiência, que quer trabalhar com isso, e ir atrás de como auxiliar essa inclusão. Eu não posso chegar a todos. Além disso, existem, agora com essa Lei Brasileira de Inclusão, com a Lei de Cotas também, As instituições de ensino, escolas, universidades, elas que estão tentando correr atrás, porque o governo só criou a lei, mas ele não deu um embasamento, ele não deu nem um cursinho para a instituição de ensino saber como ela ia fazer isso. Então, as instituições de ensino estão criando fóruns de discussão de acessibilidade ou conselhos de acessibilidade, a divisão de acessibilidade, que é para conseguir fazer as pessoas se sentirem acessíveis dentro da instituição de ensino. Mas as instituições de ensino também têm o problema da falta de verba. O governo, as verbas para ciência, educação, tecnologia estão diminuindo a cada ano que passam. Aí fica um pouco complicado da gente tentar correr atrás se não tem a verba para correr atrás.
É, Núcia, a verba para educação e para saúde não tem, mas para corrupção tem, né? E aí o que a gente diz disso? Infelizmente, quer dizer, um país onde a educação é colocado em último lugar e a corrupção em primeiro lugar, esse país não vai para frente, por mais que o povo queira, mas ele jamais irá para frente. A não ser que nós mudemos os governantes de lá. Todos por todos. Não tem essa de esse ou aquele é bonzinho, não. Porque quando chega lá em cima, todos fazem, infelizmente, a mesma coisa.
Concordo com você, mas se você prestar atenção nas perspectivas que temos para as nossas próximas eleições, a gente pode ver com clareza que a mudança não vai acontecer tão cedo, infelizmente.
Moçada do programa Reggae in Box, do quadro Resiliente e Consciente, nós estamos conversando com a professora, com a blogueira, com a bailarina, com a doutora em bioquímica, Núcia de Sico, não é isso? Exato. Eu creio que é assim. E ela é deficiente auditiva e está nos dando uma aula aqui no nosso programa Reggae in Box. Núcia, nos fale, como foi o seu interesse pela biologia e pela bioquímica?
Ai, minha nossa, a gente vai entrar aqui numa história longuíssima, vamos lá. Então, desde pequena eu sempre fui muito curiosa. E eu tinha a mania de ficar juntando animais que eu encontrava no quintal do meu apartamento. Eu fazia coleção zoológica deles, tipo, se eu encontrasse uma aranha, ou um gongolo, ou formiga, eu colocava tudo em potinhos de vidro com álcool e ficava montando uma estante com isso no quintal. Ah, eu achava essa coisa mais absurda da face da Terra. Ao longo do desenvolvimento adolescente, eu acabei me afeiçoando a animais como em geral e eu achei que eu devia ser veterinário. Estudei muito para ser veterinária, mas não passei no vestibular. Aí, com o tempo, eu acabei desistindo. Comecei a trabalhar em administradora de imóveis, uma coisa totalmente diferente da biologia. E depois de aconselhamento profissional, eu acabei investindo na faculdade de biologia, fiz novos vestibulares, depois de um tempo sem fazer nenhum, e aí consegui passar para a faculdade, e foi a melhor coisa que eu consegui. Eu adorei a faculdade, adorei todas as disciplinas, eu aprendi com os professores que para você ser, que é muito melhor você ser um professor que faz pesquisa do que um pesquisador que ensina. Que a pesquisa científica, ela depende basicamente da sua curiosidade, força de vontade, é uma boa quantidade de tempo para leitura. Além disso, apesar de ser uma carreira que ostenta um glamour na sociedade, não tem todo esse glamour, porque a gente rala muito dentro do laboratório. As pessoas também têm um certo preconceito com estudantes na área científica, dizendo que a gente, quando recebe bolsa, a gente estuda, ganha para estudar. E quando, na verdade, a gente está ralando dentro do laboratório sem ter direito a 13ª, já tem esse tipo de coisa. A bolsa de iniciação científica, ela custa R$ 400. Quem é que sobrevive com 300, R$ 400 atualmente? Ninguém. E muitas vezes você recebe essa bolsa e fica dias e dias trancado dentro do laboratório repetindo experimentos. Eu adoro a biologia, adorei todas as aulas, de tanto as teóricas quanto as práticas, com exceção das aulas de cálculo. Essas eu não gostava mesmo, não. E a bioquímica, ela surgiu na minha carreira com meio por acaso. Por exemplo, eu vou explicar. Eu estava no meio da faculdade de biologia e eu precisava de um estágio, porque eu precisava da bolsa para conseguir continuar indo para a faculdade. Não tinha mais, eu tinha perdido meu emprego quando eu passei para a universidade e não estava dando para o meu pai custear as passagens, o almoço, a xerox e os livros todos. Então eu corri atrás do estágio. Na época que eu consegui, só tinha estágio na área da bioquímica. Eu tentei estágio na zoologia, tentei estágio na paleonto e não consegui. Aí tentei, quando eu descobri que tinha um estágio na bioquímica, eu fui para lá para tentar o estágio. E foi quase que uma coisa do destino. A minha orientadora, ela é minha amiga até hoje, eu adoro a Georgia. Ela é como uma segunda mãe. E ela me ensinou a ser pesquisadora, me ensinou a ser professora, me ensinou a ser uma pessoa melhor. E quando eu fiquei surda, eu já estava no laboratório e eu pensei em desistir tantas vezes e ela me ajudou tanto que, nossa, a bioquímica, ela me acolheu como uma filha. Todo o Instituto de Bioquímica me acolheu como se eu fosse uma filha. Foi muito legal. E depois eu fui descobrindo que a pesquisa na área da bioquímica, ela é super interessante. A gente vê as reações químicas que acontecem dentro dos organismos, como eles interagem, os parasitas interagem com seus hospedeiros e vice-versa, as moléculas. Isso é muito, muito bacana. Ah, então, eu gosto muito do que eu faço. E quando eu terminei o doutorado, eu tive que meio que parar com isso, porque não tinha como eu consegui desenvolver a carreira como cientista depois da surdez. Há muito empecilho nesse ponto. Aí eu meio que eu parei e sinto muita saudade de voltar para a bancada.
E dentro dessas pesquisas, tu encontraste alguma dificuldade a não ser com relação à audição das pessoas para com você, ou todas te aceitaram numa boa?
As maiores dificuldades foram assistir às aulas da pós-graduação. Porque na época que eu fiquei surda, ainda não tinha intérprete na universidade. Então eu tinha que assistir às aulas por tentativa e erro. Eu tentava fazer leitura labial e falhava muitas vezes. Aí eu anotava qual era o tema da aula, o que que estava sendo apresentado em cada slide, e depois ia fazer a pesquisa sozinha na biblioteca, em base de dados de artigo científico. Eu me virava como dava. Dentro do laboratório eu não tive grande dificuldade, na verdade as pessoas, os outros alunos, eles me ajudaram muito, todo mundo estava sempre disposto a escrever quando eu não entendia a pergunta e às vezes muitos me acompanhavam a assistir os seminários, iam fazendo as anotações importantes para mim. Então, nesse ponto eu tinha muita ajuda. Estudantes de outros laboratórios, os outros professores também me ajudaram bastante. Muitos me ajudaram até dentro da sala de aula, eles me chamavam para as suas disciplinas para me ajudar. Foi legal. Então, não teve tanta dificuldade assim, mas é porque eu também já estava no laboratório, já tinha um bom tempo, as pessoas já me conheciam. Era uma coisa de trabalho ao longo dos anos. Quando eu ia para a Fiocruz fazer pesquisa lá, as pessoas também me acolheram muito bem. Então, no fim das contas, não teve tanta dificuldade assim. Basicamente, eu acho que eu não tive tanto problema na adaptação do laboratório, porque as pessoas me conheciam antes de ficar surda, já sabiam como era a minha personalidade. E porque elas viam que eu tentava me esforçar ao máximo, mesmo que tivessem dias em que eu não queria falar com ninguém, em que eu estava de um mau humor terrível, eu estava com baixa autoestima por conta da surdez, às vezes acontece.
É, isso acontece porque antes de sermos deficientes, nós somos humanos, né? Então nós temos altos e baixos, isso não tem para onde. E infelizmente, muitas das vezes a gente acaba não compreendendo na hora do mau humor a quem nos quer ajudar. Mas me diga outra coisa. Tu já viajaste para fora do Brasil? Já tiveste a experiência de conhecer outros países ou ainda não?
Ah, então, teve uma vez, se eu não me engano, foi em 2012, que eu fui para o Congresso de Bioquímica de Lipídios, aconteceu lá no Canadá, na cidade de Banff. Era uma cidade de montanha, só que a gente foi em setembro, na época de primavera aqui, lá era outono, então só estava frio, mas o tempo estava bom. Apesar de ter sol e tempo aberto, era um frio danado. Eu consegui interagir com as pessoas do Congresso relativamente bem. Apesar de eu não conseguir fazer muita leitura labial em inglês, as pessoas se dispuseram a escrever as perguntas para mim, ou às vezes os meus amigos repetiam as perguntas para mim que eram feitas, e eu respondi em inglês super tranquilo. Depois disso, do Congresso, eu passei um tempo em Toronto fazendo turismo mesmo, visitando a cidade, e também não teve problema. Eu tinha dois amigos comigo me ajudando o tempo todo. Eu conhecia mais inglês que eles. Mas eu não ouvia, então eles repetiam para mim e eu respondia no inglês certo, a gente se meio que se ajudou. Além do Canadá, eu fui a outros estados aqui no Brasil mesmo. Estou sempre indo ao Congresso. Então, eu já fui em Congresso em Minas Gerais, Congresso no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, então, eventos científicos, eventos de dança lá. Teve congresso na Bahia também. Teve um congresso de dança na Argentina, então tem várias vezes eu já viajei, eu consigo me driblar. Algumas vezes eu estou sozinha, outras vezes não.
Essa mulher é demais, viu? É, parabéns. Núcia, e como a arte entrou na sua vida? Porque até então a gente conhece a Núcia doutora, a Núcia escritora. Fala pra gente, porque escrever também é uma arte, né? Então, como a dança do ventre, e para você que está nos escutando, nos ouvindo, olha, com todo respeito, ela é lindíssima, viu? Então, como a dança do ventre entrou na sua vida e o processo de escrever? Fale para nós.
Vamos então por partes. Vou falar primeiro sobre a escrita e depois sobre a dança. Então, oficialmente, eu comecei a carreira de escritora tem só uns 3 ou 4 anos. Foi quando eu terminei o doutorado e aí eu tinha tempo disponível para conseguir escrever o livro. E que só foi escrito porque as pessoas muito insistiram em que eu devia divulgar mais o processo de adaptação para a surdez. E depois, então, na época eu comecei a escrever contos, poesias e também a fazer curso de escrita criativa. E ao mesmo tempo que escrevi o livro, fazia pesquisa e escrevi o livro. Depois eu acabei tomando gosto, a coisa literalmente me abraçou. Com o tempo, você passa a imaginar as conversas dos personagens em qualquer momento da sua vida. Tem vezes que eu estou sentada dentro do ônibus lendo um livro, e aí eu começo a imaginar dois personagens num livro qualquer, de um conto qualquer, e aí eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para escrever, porque senão eu vou esquecer. Aí eu faço anotação no papel, solto na mochila, no bloco de notas do celular, assim vai funcionando. Já acordei de madrugada para escrever uma ideia, já funciona assim também. A gente conhece outros autores e tal. E muitas ideias de livros vêm das leituras que a gente faz, e eu gosto de ler desde pequenininha. É uma coisa que meio que é herança de família. Minha mãe ensinou a ler desde pequena, ler lá pelos 3, 4 anos, e eu continuo lendo desde então, não parei. Sobre a dança, ou outro tipo de arte, ela é tão longa, antiga na minha vida quanto a escrita e a leitura, você vê. Eu comecei a dançar quando eu tinha uns 6, 7 anos, quando a minha mãe me colocou no cursinho de jazz, para aprender a dançar, para ter atividade infantil. O problema é que o jazz se transformou no balé, e aí depois de um tempo a gente sai por conta de algumas dificuldades financeiras, e aí quando você começa a trabalhar, a finança volta, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar num curso de dança do balé. Eu gostava da dança oriental. Sempre havia as dançarinas e achava a coisa mais incrível você ter controle do corpo desse jeito, conseguir separar o tronco do abdômen e as pernas, do movimento ondulatório, toda definida, eu achava o máximo. Então eu comecei o curso em 2001, nossa, eu tô velha. E aí, desde então, eu farei só para conseguir defender o doutorado para fazer cirurgia. Depois, e continuo me esforçando o tempo inteiro. A dança é uma coisa que requer prática. Você tem que praticar não só a dança em si, como praticar o alongamento, praticar outros tipos de dança, moldar o corpo, para ter postura, noção de espaço. E a dança do ventre, ela também eleva a autoestima, faz bem para a saúde. Não é só uma arte, é quase uma arte esportiva, um esporte artístico, não tem como definir. Então, tanto a escrita quanto a dança são processos. Você não pode sair fazendo a torta direito. Você pode começar por conta da sua força de vontade, mas então você precisa de estudo. Para escrever também precisa de estudo. Estudar como é escrito, estudar gramática, estudar como montar diálogos, como fazer personagens. E a dança é a mesma coisa, como é o folclore árabe, qual é os trajes mais utilizados da cultura, tanto de um país quanto de outro. A dança, para a escrita, funciona assim. Na escrita, você tem os diferentes gêneros. Você tem fantasia, o romance de época, tem o chick lit, tem o terror, tem o drama, e cada um, todos esses gêneros, cada um tem uma particularidade em que você precisa saber levar melhor os personagens. O autor precisa saber desenvolver melhor a trama, o que é necessário para um determinado gênero que não pode ter um outro, esse tipo de coisa. Levando isso para a dança, ela tem os diferentes ritmos. A dança do ventre tem o Said, tem o Balad, tem o Halige, e cada ritmo tem a sua particularidade também, como é o movimento em determinado instrumento musical daquele ritmo, qual é a roupa que combina, porque é uma cultura. Você não pode ultrapassar, passar por cima e ignorar esse tipo de coisa. E tem agora os ritmos que a gente chama de fusão, é quando junta um ritmo oriental com um ritmo de outro país e mescla isso numa música só. E fica muito legal.
Conheço bem isso, essa coisa da fusão, porque sou músico, já gravei alguns CDs e sei de como isso funciona. Núcia, nós do Reggae in Box queremos agradecer a tua disponibilidade, a tua participação no nosso programa, dizer que as portas estarão sempre abertas para você, o que você achar que é relevante e quiser divulgar aqui no nosso programa, sinta-se à vontade. E antes que nós encerremos, eu gostaria primeiro que você deixasse como nós podemos te achar nas redes sociais e depois uma mensagem para as pessoas que entendem ou que acham que está tudo perdido na vida. Ok? Desde já, muito obrigado e que Deus continue te abençoando.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, sobre a divulgação, eu vou fazer bem rapidinho. O projeto Surdos, ele tem um canal no YouTube onde a gente disponibiliza todos os sinais do glossário científico que a gente já criou. E tem também a página no Facebook, o Projeto Surdos UFRJ. O estúdio onde eu faço dança é aqui no Rio de Janeiro. Se chama Estúdio de Dança Jalila. Também tem canal no YouTube onde você pode encontrar os vídeos da gente dançando em grupo ou solo. E também tem a página no Facebook. Fácil de encontrar. E o Pérolas da Minha Surdez, ele está à venda no site da Livraria Cultura, no site da Amazon em versão física e digital. E no meu site pessoal, que é o blog As Mil e Uma Núcias. Além disso, ele também tem a página no Facebook, onde eu faço divulgação de vários projetos sobre surdez e várias novidades, tecnologia, onde eu converso com as pessoas sobre o dia a dia de uma pessoa surda. Eu também, como escritora, tenho a página no Facebook, escritora Núcia De Sico. Tem Twitter, Instagram, pode me adicionar, não tem problema nenhum. E o próximo livro, ele está pronto, está só esperando a resposta do concurso, para eu depois conseguir ver como vai ser a publicação dele, se for editora ou de forma independente. O nome dele é Cadeados, O Amor é a Chave, e a protagonista é uma menina, uma jovem adulta de 20 e poucos anos, que perdeu a audição e aí encontra um jeito de sobreviver, de se adaptar ao mundo sem som através da fotografia. Queria deixar também claro para as pessoas que todo mundo tem a capacidade de sobreviver, de conseguir se adaptar. A gente vive à frente, a gente vive bem com o que resta para a gente, de uma forma ou de outra. Essa capacidade, ela é inerente da pessoa, mas ela não depende de força de vontade apenas, ela depende também muito das pessoas que estão à sua volta, da ajuda de família, de amigos. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. É importante ter apoio. E todo mundo tem essa capacidade, mas nem todo mundo consegue desenvolver, por isso que o apoio é importante. Então, se você ainda não conseguiu de forma geral se adaptar, a se manter no bom nível que você era antes, não tem problema, respira fundo e pede ajuda para alguém. E eu estou sempre disposta a ajudar. Qualquer coisa, as pessoas podem me chamar nas redes sociais que a gente bate um papo. Obrigada para todo mundo por acompanhar a entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo enorme.